ultrapassar, se Deus quiser. Antes de iniciar a mensagem, eu quero fazer uma menção aqui. O Wagner com a Patrícia e as crianças já levaram a mudança para Pouso Alegre na quinta-feira. Voltaram para votar, mas eles estão de mudança. Eu sei que a maioria dos irmãos já sabem disso, mas agora é confirmado e as coisas já até estão para lá. E nós queremos orar por eles também, fazer essa menção do coração apertado, mas entendendo que Deus tem os seus planos e eles buscaram o Senhor em relação a isso e conselho também. Uma nova fase de trabalho para o Wagner e para eles. E Pouso Alegre é uma cidade a mais para a gente comer pão de queijo, tomar um cafezinho lá. E nós queremos orar por eles. Fique em pé para a igreja, todo mundo saber de quem eu estou falando, né? Talvez nem todo mundo saiba de quem eu estou falando. Muito bem, se você não sabia quem era o Wagner, agora você sabe, com as crianças. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque fazemos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu sei que o Wagner, com a Patrícia, tem conversado, planejado, pensado, considerado sobre decisões como uma mudança, e eles entenderam que isso era o que deviam fazer. E, obviamente, cada decisão desse tamanho aperta o coração. Mas, como teus filhos, eles têm feito isso diante do Senhor, sabendo que o Senhor dirige os passos, e, por isso, nós descansamos em ti nessa decisão e pedimos a bênção do Senhor os guiando nessa nova fase de vida. Que o Senhor os abençoe ali, numa nova cidade, abençoa também preparando a igreja e confirmando desses contatos que eles já têm feito. Abençoe as crianças nas adaptações que o Senhor tem para elas também. E sabemos que o Senhor é com eles. Então, entregamos esta família nas tuas mãos, confiando de que a sua vontade, a sua direção vai acompanhá-los e orientá-los para tudo aquilo que eles precisam deste momento. Recebe a nossa gratidão por todos estes anos que temos convivido juntos, pela amizade, o amor que temos por eles. Sabemos que não vamos perder, apesar de não termos aquele convívio daqui para frente tão próximo ao semanal. Mas que o amor possa permanecer e que eles sempre tenham a nossa igreja, o convívio dessa comunidade como sua igreja. Que o Senhor também, Deus, fale conosco agora na meditação das Escrituras. Que entendamos mais do Senhor ao ouvirmos a sua voz. Que conheçamos mais do seu caráter ao meditarmos na tua palavra. E que a nossa confiança no Senhor seja renovada, purificada, a fim de que nada nos distraia naquilo que precisamos no nosso dia a dia em andarmos diante do Senhor. Fala conosco, abençoa também as crianças no seu estudo para que elas possam ouvir a sua voz, que a palavra do Senhor faça sentido para elas a cada momento. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, temos meditado no Sermão do Monte, e nesse trecho que tem nos ajudado a pensar no nosso relacionamento com Cristo como seus discípulos. Versículos 25 a 34 de Mateus nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porventura, não vos inquieteis. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Na semana passada, começamos a meditar nesse trecho. E nós vimos que quando Jesus introduz aqui, falando, por isso vos digo, Jesus chama a nossa atenção para algo que ele já vinha ensinando. Não podem servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. A ansiedade tem a ver com onde está o tesouro em nossas vidas que controla os desejos do nosso coração. Jesus tinha acabado de dizer, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A ansiedade não é pela ausência do que precisamos, mas pelo desejo de termos aquilo que não temos. Por colocarmos nessas coisas os nossos corações e termos estas coisas como Deus em nossas vidas. Jesus nos chama a atenção sobre tesouros que acumulamos, onde colocamos os nossos olhares para definir quem é o Senhor em nossas vidas. Ao fazermos isso, desde o versículo 19, meditando nesse trecho, nós temos respondido algumas perguntas. A primeira delas foi, quem é o meu mestre? Onde está o seu tesouro, aí também estará. Onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Você não pode servir a dois. Quem é o seu mestre? Respondemos à pergunta, quem governa os meus desejos? Se os olhos forem bons, então você tem o corpo todo bom, mas se os olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Jesus fala que o nosso olhar e os nossos desejos estão revelando quem controla as nossas vidas, quem controla os nossos esforços, onde estamos investindo as nossas vidas. E, por fim, então, ao falar disso, há uma terceira pergunta que temos respondido. Quem é culpado por minha inquietação? Na semana passada, quando respondemos essa questão, nós vimos que, por três vezes, Jesus diz, não andeis ansiosos, versículo 25. Versículo 31, não vos inquieteis. Versículo 34, portanto, não vos inquieteis. Jesus está chamando a nossa atenção sobre algo mais profundo do que só aquela ansiedade comum. Jesus está falando das ambições que nós temos, que provocam a ansiedade. Todos nós, como falamos semana passada, temos ambições. Mas em vez do discípulo de Cristo perder sua vida atrás de falsos tesouros, por causa de ídolos no seu coração, e receber como resultado uma inquietação, o discípulo de Cristo precisa olhar para a sua vida e para o mundo em que vive da perspectiva de Cristo, de quem é o discípulo de Cristo, de como vive um cidadão do reino de Deus. Ao responder à pergunta, quem é culpado por minhas inquietações? Na semana passada, então, nós olhamos para três argumentos deixados por Jesus do porquê nossa inquietação não condiz com o caráter de um discípulo de Cristo. A nossa inquietação, a nossa ansiedade não condiz com o caráter do discípulo de Cristo, porque a inquietação resulta de uma falsa ambição. Porque a inquietação resulta de uma insatisfação com o necessário de Deus. Porque a inquietação resulta de uma falta de fé em Deus. E meditamos nisso na semana passada, nesse trecho, olhando que Jesus, de maneira muito simples e direta, diz que os seus discípulos não têm razão para viverem ansiosos e controlados por essa falsa ambição. E aí, ao ouvirmos isso, então nós perguntamos, ok, mas me diga, qual é a solução? Como eu faço para lidar com a minha ansiedade? Como eu faço para lidar com a minha inquietação? Como eu faço para identificar as ambições erradas e falsas na minha vida? E, infelizmente, o próprio crente, na maior parte do tempo, está procurando responder à ansiedade não de uma forma bíblica. Ele está seguindo aquela lógica da música que foi estourou em sucesso em 1988, Don't Worry, Be Happy. Não se preocupe. Seja feliz, fique em paz. O Bob McFerrin diz assim na letra da música. Aqui está uma pequena canção que escrevi. Você pode cantá-la nota por nota. Não se preocupe, seja feliz. Em toda a vida temos alguns problemas, mas enquanto se preocupar, piorará tudo. Não se preocupe, seja feliz. E quem conhece a música está até balançando a cabeça. É um reggae. Não tem um lugar para deitar a sua cabeça? Alguém levou a sua cama? Não se preocupa, seja feliz. O proprietário diz que o aluguel atrasou. Ele terá que questionar em juízo. Não se preocupa. Seja feliz. Olha para mim, eu sou feliz. Não se preocupe. Deixe-me dar o meu telefone. Quando você se preocupar, me telefone e eu te farei feliz. Porque quando você se preocupa, o seu rosto fica carrancudo. E isso leva todos para baixo. Então, não se preocupe. Fique feliz. Não se preocupe, fique feliz. E você sabe que a música é um chiclete, né? Fica lá. Ela foi escrita para isso. Deixe um sorriso no seu rosto. Não deixe todos para baixo. Isso vai passar logo. Eu não estou preocupado. Eu estou feliz. Queridos, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está nos incitando a chutarmos o balde, a sermos irresponsáveis, preguiçosos ou vagabundos. A solução para a ansiedade não é deixar para lá. Se o ansioso nunca está satisfeito, deixar para lá não trará contentamento, porque toda insatisfação com o necessário de Deus cria uma fábrica de inquietação que fabrica murmuração contra a provisão divina. Deixar para lá não é a resposta. Porque se há um problema a ser resolvido, ele precisa ser resolvido. Se há algo na ambição da sua vida que tem te escravizado a um tesouro errado, isso precisa ser tratado. E deixar para lá não vai resolver. Arrumar um baseado e cantar uma música, não se preocupe, seja feliz, não vai resolver. Porque aquele barato vai ser momentâneo. O discípulo de Cristo não anda inquieto quando a sua ambição concentra-se no reino de Deus. Por que nós ficaríamos inquietos, ansiosos, concentrados em Deus e no seu reino, se Ele é o soberano sobre o seu reino? Por que nós ficaríamos inquietos e preocupados e controlados por isso? Se Jesus é o nosso rei e nós somos o seu súdito. Nós vivemos ansiosos e inquietos porque as nossas ambições são nossas. E usamos Deus como um agente para satisfazer as nossas ambições. As nossas ambições não estão direcionadas a Deus, mas a nós. parte dos discursos que envolvem a eleição de hoje é uma preocupação com o nosso bem-estar e não com o reino de Deus, com o nome de Jesus. Se Jesus nos trouxe, a gente pode aplicar isso, argumentos do porquê a inquietação não condiz com o caráter dos seus discípulos, eu quero olhar com os irmãos alguns outros argumentos de como nós podemos vencer a inquietação. E, em primeiro lugar, o primeiro argumento é que a inquietação é vencida quando confiamos plenamente em Deus. Qual a chance de alguém que confia plenamente em Deus viver ansioso, inquieto? Nós já vimos tantas vezes que a preocupação ela não é produtiva, porque ela interfere na nossa confiança a Deus. Como nós já olhamos aqui, essa inquietação e preocupação não produtiva obscurece a visão, o olho mau, versículo 22, 23. Ela controla o pensamento, não deixa a gente pensar com clareza, porque Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. E aí Jesus pergunta, não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Se você não consegue pensar naquilo que é óbvio, naquilo que é lógico, para alguém que pertence a Jesus, o seu próprio pensamento ele está errado. A ansiedade faz isso. Nós já vimos que essa preocupação não produtiva destrói a esperança, porque ela não leva até o fim do que nós temos que entender. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem pode acrescentar 45 centímetros a mais na própria vida? A preocupação não é produtiva porque ela rouba o nosso próprio tempo. A gente vive hoje, a gente quer viver o amanhã hoje. Versículo 34. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque você não pode controlar o dia de amanhã. Você nem pode afirmar que estará vivo amanhã. Mas se o amanhã controla o seu hoje, você vai deixar de viver o hoje só pensando no amanhã. A preocupação não é produtiva, porque ela interfere na nossa confiança em Deus. Se a preocupação é improdutiva, a pessoa ansiosa para de funcionar em muitas áreas da vida. Lá em Mateus 25, Jesus, falando sobre o próprio reino e a sua vinda, ele diz assim no versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E aí Mateus vai narrando para a gente assim, chegando por fim, o que recebera 1 talento, Jesus primeiro fala com quem multiplicou, recebeu 10, recebeu 2, agora o último que escondeu. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? E o servo inútil, você é um servo inútil. Lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se eu não faço aquilo que é minha responsabilidade, por inquietação, por medo, por uma ambição errada, eu vou negligenciar a minha responsabilidade diante de Deus e, pior, eu estou descrevendo uma falta de confiança no Senhor. Aquele, no exemplo aqui dado por Jesus, ele está dizendo, aquele homem deixou de fazer o que era a sua tarefa, porque a sua confiança, o que ele pensava do seu Senhor, estava errado. Quando a ansiedade controla as nossas vidas, ela nos faz pensar errado. A ansiedade não só é improdutiva, mas ela também ela é desnecessária, porque ela foca nos valores terrenos. Ela não foca no que é permanente e eterno. O foco básico está no meu interesse. Deus se interessa pelas nossas necessidades, mas a gente perde essa perspectiva. Deus é capaz e digno de confiança para suprir as nossas necessidades, mas a gente se perde nisso. Se a preocupação é imprópria e desnecessária, então ela também é incredulidade. Se essa preocupação é imprópria e desnecessária, ela é incredulidade. Em Mateus 10, o próprio Mateus aqui, no versículo 28, citando Jesus, diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Portanto, entendam vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Se a preocupação nos controla, nós vivemos de maneira incrédula no nosso relacionamento com Deus. As nossas necessidades, e nós desconfiamos do que Deus está fazendo, e a inquietação controla as nossas vidas, e essa ambição de ter além do que Deus está nos dando gera essa inquietação, o que nós estamos expressando é uma falta de confiança em Deus. Essa inquietação também é imprópria. Ela é improdutiva, ela é desnecessária, mas ela é imprópria. Versículo 25, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus foca nos valores terrenos para dizer, os valores terrenos, eles existem e Deus vai supri-los. Mas quando vocês confiam em Deus, a sua mente, o seu olhar não está só aqui na terra, porque o que Deus faz vai além disso aqui. Ele foca naquilo que a pessoa não tem. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. São os gentios que vivem assim. Se vocês são filhos de Deus, entendam uma coisa, vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Se você voltar e ler o Sermão do Monte desde o início, quantas vezes Jesus está chamando Deus de Pai? Quantas vezes? Ele quer que nós entendamos isso. A preocupação imprópria é aquele viver como incrédulo que não tem esperança. A esperança do gentil está só neste mundo. A esperança do incrédulo está em resolver a sua vida só com soluções deste mundo. Isso gera inquietação. A preocupação é de imprópria, ela é idólatra. A preocupação imprópria é idólatra. E Jesus tinha acabado de dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Porque você vai aborrecer um e agradar ao outro. Se você é controlado pelos tesouros deste mundo, você vai viver inquieto. Essa inquietação, ela não pertence ao discípulo de Cristo, não tem a ver com o caráter, a natureza, a identidade de um súdito do reino de Cristo. Inquietação é própria do incrédulo que tem a sua esperança só no que é terreno. Se nós entendemos isso, nós também vamos compreender que a preocupação é a oração errada. é o pensamento errado e as ações erradas para com os problemas. Porque há uma ambição errada dominando, há um tesouro errado controlando, há um olhar errado. Portanto, queridos, o primeiro argumento de Jesus para vencermos a inquietação é que precisamos confiar plenamente em Deus. E, nesse sentido, ou confiamos ou não confiamos. Não dá para fazer pela metade. Não dá para confiar um pouquinho e confiar um pouquinho em si mesmo. O sábio ensina o seguinte em Provérbios 3, 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Se você quer confiar em Deus, mas também se apoiar no próprio entendimento, você não vai confiar em Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores e se submeter a dois senhores. Como falamos semana passada, não significa que não tenhamos responsabilidades. Não significa que não tenhamos que tomar decisões, decisões difíceis. Mas a nossa confiança em Deus não pode ser misturada com aquele nosso eu, que sempre está nos dizendo que a gente sabe de tudo. Para confiar em Deus, você precisa ser humilde e admitir que Deus sabe mais do que você. E que o caminho dele é melhor do que o seu próprio caminho. E que as escolhas dele são melhores que as suas próprias escolhas. E que o necessário dele para a sua vida é melhor do que aquilo que você acredita ser o necessário para a sua vida. A inquietação é vencida quando confiamos plenamente, eu digitei errado ali, plenamente em Deus. Confiar em Deus não acontece somente porque queremos. Confiar em Deus exige submissão. Você não vai confiar em Deus só por ter uma mente brilhante. Você não vai confiar em Deus só por ser capaz de discernir teologia. Você o fará quando se submeter a Ele e conhecer quem Ele é acima dessa sua própria perspectiva teológica sobre Deus. Pense em Jó. Jó conhecia Deus. E durante o livro de Jó, nós vamos vendo Jó tentando explicar quem é Deus da perspectiva dele para tudo aquilo que ele estava experimentando. Em determinado momento, nem ele, nem os amigos que ele tinha foram capazes de explicar de fato Deus. E aí o Senhor, então, passa a falar e a dizer quem é e a questionar o entendimento de Jó sobre o próprio Deus, não sobre o sofrimento, mas sobre o próprio Deus. Quando Jó, então, muda o seu entendimento sobre Deus, não sobre o sofrimento, mas sobre Deus, no final do livro, ele vai nos dizer: eu sei que podes fazer todas as coisas, se referindo a Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E aí Jó diz de maneira humilde, depois de passar por tudo que ele passou: certo é que eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. A inquietação é vencida não quando nós conseguimos explicar tudo o que está acontecendo conosco. A inquietação é vencida quando nós confiamos plenamente em Deus. Se você só vai confiar em Deus quando for capaz de explicar tudo, você continua confiando só no próprio entendimento. Deus não precisa que você entenda tudo para cuidar de você. Graças a Deus por isso. Ele não precisa que você entenda tudo, porque ele já disse que cuidaria. O discípulo de Cristo não anda inquieto quando a sua ambição concentra-se no reino de Deus. Apesar de ser terreno, viver na terra e ter responsabilidades aqui, ele vive para o Senhor, pelo Senhor, para o reino de Deus e para a glória do Senhor. O segundo argumento que Jesus nos dá nos ajudando a pensar de como essa inquietação pode ser vencida. A inquietação é vencida quando abandonamos o estilo de vida dos incrédulos. No verso 32, ele diz, porque os gentios é que procuram essas coisas. São os gentios que, insatisfeitos com o que Deus dá, querem muito mais, buscam muito mais, e vivem reclamando e brigando e se corrompendo para terem mais. A raiz do problema da ambição errada, que gera inquietação, manifesta muitas características dos incrédulos e não dos discípulos de Cristo. Nós encontramos nessas características a idolatria. Aquelas pessoas que vivem apegadas a tesouros materiais, que vivem pelo que é terreno, que buscam o que é material e só isso que dão atenção. Se tiverem que escolher entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, vão optar pelas coisas do mundo sempre. E sempre terão uma desculpa. Isso é idolatria. A preocupação é sinal de que alguma coisa está levando o ansioso a confiar em si mesmo. Porque quem confia plenamente em Deus não precisa viver inquieto. Uma outra característica dos incrédulos, junto com a idolatria, que é ter muitos deuses, é a descrença. É não crer no Deus verdadeiro. No verso 30, Jesus diz, por que vocês têm tão pouca fé? Se vocês entendem o que Deus faz, por que vocês são homens de pequena fé? Por que a sua confiança em Deus, quando os dias são maus, é igual à confiança dos incrédulos? Outra característica dos incrédulos são os comportamentos pecaminosos. Toda idolatria e descrença reflete um estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus. A ansiedade é uma marca do incrédulo, não do discípulo de Cristo. É o incrédulo que tenta controlar as coisas porque ele não crê no todo soberano que controla todas as coisas. É o incrédulo que tenta dar um jeitinho para resolver os problemas porque ele quer interferir no dia de amanhã sem a confiança no Deus que dará o dia de amanhã. Isso é pecado. É o incrédulo que reclama e murmura quando as coisas não chegam do jeito que ele quer. Quando a roupa não é do jeito que ele quer, quando a comida não é do jeito que ele quer, quando a moradia não é do jeito que ele quer e por aí vai. Isso é coisa de incrédulo. O que nós precisamos entender é que as crenças dos incrédulos sobre Deus não servem como referência. Jesus diz, os gentios é que procuram estas coisas, mas vocês, vocês têm um Pai Celeste. Um Pai Celeste que ouve suas orações, Pai nosso que estás nos céus. Dá-nos o pão de cada dia. Um Pai Celeste que vos tornou filhos sem que vocês pudessem merecer. Os trouxe para a sua família e os adotou como um filho por toda a eternidade. Será que se o Deus que olhou para a sua vida e pôde te dar a salvação libertando-o da condenação eterna, ele não pode dar o alimento diário? Ele não sabe o que você precisa? Ah, ele sabe que você precisa da redenção para a eternidade. Um negócio desse ele sabe. Mas da sua necessidade básica, será que ele não saberia? Jesus está dizendo, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe. Nós precisamos entender, queridos, que as crises de ansiedade daqueles que não conhecem a Deus são potencializadas por conflitos de ideias que concentram a busca por soluções no que é externo. Quando a palavra de Deus está enfatizando que o problema do ser humano encontra-se no centro do controle de seus desejos que governa toda a sua vida. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se os olhos forem maus, se não houver luz em ti, que grandes trevas serão. Ninguém vai servir a dois senhores. O mundo está tentando resolver o problema da ansiedade conquistando coisas. O discípulo de Cristo resolve o problema da ansiedade confiando em Deus. Lidando com as ambições erradas do seu coração. Não só as crenças dos incrédulos sobre Deus não servem como referência, mas nós precisamos de uma fé depurada pela palavra de Cristo, para que o pensamento do humanismo não nos engane, trazendo-nos diagnósticos de síndromes quando Deus está chamando de pecado. Quando acreditando em coisas chamadas desequilíbrios químicos, que nem são explicados corretamente, mas que fazem as pessoas correrem atrás de soluções que não são as de Deus. E permanecem vivendo como escravos de ansiedade. Jesus olha para aqueles homens e pode estar olhando para você e para mim e nos ensinando algo precioso. Seus discípulos não vencem as ambições de seus corações que levam à ansiedade com falsos diagnósticos. Mas com uma transformação, uma metanoia, uma mudança completa de direção. Eu não vivo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso muda o curso de minha vida. Uma transformação de vida que os coloca sob a luz da verdade revelada na palavra. Jesus os acusa e Jesus chama a atenção para isso. Onde vocês estão procurando resolver a sua inquietação? Ele não nos acusa de não termos fé, mas de termos uma fé inadequada, insuficiente. Não é que nos falta fé. Ah, se eu sou muito ansioso, eu não sou salvo. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas ele está dizendo, se você é um salvo, então me explica a sua ansiedade. Ela é baseada em quê? Ela é baseada numa ambição errada. A pequena fé é aquela que não se vale de todas as promessas de Deus. Interessa-se somente por algumas delas. E nessas promessas concentra toda a sua atenção. É uma fé pequena e falsa, porque tenta ser uma fé em dois senhores, em Deus e no meu próprio entendimento. O discípulo de Cristo não anda inquieto se a sua ambição concentra-se no reino de Deus. Porque se concentrar só no que é terreno, ele vai viver controlado pela ansiedade e acreditar na mentira do mundo que a ansiedade é doença. Quando a Bíblia fala que é pecado, incredulidade. A maioria dela. Jesus está nos dando argumentos de como a inquietação ambiciosa pode ser vencida. A inquietação é vencida quando confiamos plenamente em Deus. A inquietação ambiciosa ela é vencida quando nós abandonamos o estilo de vida dos incrédulos. Mas há mais um argumento que Jesus nos dá. A inquietação é vencida quando nós vivemos para Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O alimento, as vestes, o necessário de Deus. Reino de Deus aqui é uma referência ao governo de Cristo sobre a vida daqueles que ele salvou. No reino de Cristo, ele faz exigências. E o Sermão do Monte, ele traz esse padrão de como vive o cidadão do reino. Jesus é o Senhor e nós somos seus súditos. Quando ele diz para buscarmos o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, essa busca é essa ambição, essa plena confiança em tudo que ele é, tudo que ele faz. Buscar é ambicionar algo, buscar intensamente. Em primeiro lugar, ou seja, acima de tudo, principalmente, dar prioridade. Eu sei que uma leitura simples já explica isso. Mas Jesus precisa fazer perguntas para a gente do tipo, por que vocês ajuntam tesouros na terra quando a traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão escava e rouba? Jesus precisa fazer pergunta para a gente, por que os teus olhos são maus? Por que você tenta servir a dois senhores? E a resposta é, porque a sua ambição não é o reino de Deus, mas é o reino terreno que Deus pode abençoar. É o seu próprio reino melhorado. A sua ambição é ir além do que Deus está dando. Você não entende o que é necessário de Deus e quando entende não fica satisfeito. A justiça de Deus aqui, ela é uma referência à própria ação do que Jesus está fazendo como governo do seu reino. A marca desse governo vem pela justiça explicada já dentro do próprio sermão. O que nós precisamos compreender, então, e aplicar às nossas vidas, é que a inquietação é vencida quando vivemos para Deus. Viver para Deus significa ter contentamento nele. Você e eu não resolveremos o problema da nossa ansiedade quando conseguimos um emprego novo, ou um salário melhor, ou a cura de uma enfermidade, ou quando ganhamos aquilo que queríamos tanto ganhar. Não vamos resolver o problema da ansiedade. Porque se ela é provocada por uma ambição errada, eu ganho um emprego novo e depois de um mês na empresa, eu descubro qual é o salário do cara que senta na mesa do lado da minha, e aquilo que tinha me trazido calma volta a trazer inquietação. E o resultado daquele exame é alterado e eu fico sossegado. Mas um mês depois aparece uma dor nova e volta toda a preocupação de novo. A inquietação é vencida quando nós vivemos para Deus, nos contentando nele, não nas respostas aos nossos problemas. Você resolverá o problema da sua inquietação e ansiedade quando a sua ambição deixar de ser concentrada nas coisas deste mundo e a sua alegria não for na saúde, mas a sua alegria for em Deus. A sua alegria não for no emprego, no salário e na riqueza, mas a sua alegria for em Deus. Porque se você tiver o seu contentamento em Deus, o seu tesouro for a pessoa de Deus, e o seu olho for bom por estar colocado em Deus, tudo que Deus acrescenta, você viverá satisfeito. Quando ele diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele garante que vai cuidar de você. Mas se você é insatisfeito com Deus, você sempre quer mais. Sempre quer mais. O que Deus dá nunca está bom. Sempre quer mais. Ou seja, William Barclay, no livro O Segredo do Contentamento, ele diz, a adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas agradar-se do que Deus faz. Você adora a Deus. E quando adora a Deus, você não está adorando só por causa da sua obediência, mas você está adorando porque confia plenamente em Deus e está satisfeito com quem Deus é e com o que Ele faz, mesmo que o dia seja mau. E é inevitável não perguntar isso para você sobre o dia de amanhã. E se por aquelas razões, amanhã o negócio der ruim, e se você sair com a sua camisa amarela ou verde amanhã, você vai ser perseguido. Onde estará o seu coração? Onde estará o seu coração? No final do nosso dia hoje, nós vamos ficar alegres ou tristes, e não podemos fugir disso. Mas se a nossa alegria ou tristeza roubar o nosso contentamento e confiança em Deus, o que isso está dizendo sobre quem é Senhor nas nossas vidas? Porque se amanhã o resultado der ruim, Deus continua sendo Deus. Absolutamente igual Ele é Deus neste momento que você acredita nisso. Não são os resultados que devem nortear a nossa vida, mas Deus. Agora, lembra, não significa que nós não somos responsáveis, porque vivemos aqui na Terra e temos responsabilidades como cidadãos. Mas uma coisa não pode interferir na outra. Viver para Deus significa confiar em sua provisão. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí não tem como eu não voltar para aquilo que a gente tem mencionado. Eu já mencionei aqui Abacuque capítulo 3. Abacuque, nos dois primeiros capítulos, Abacuque faz, em vez do profeta falar ao povo, o profeta fala com Deus. E o profeta vai a Deus, resumidamente, dizendo assim: por que os ímpios e corruptos prosperam e nós sofremos? E ele vai dialogar com Deus acerca disso, e Deus traz a primeira resposta. E ele faz uma segunda indagação a Deus acerca do mal no mundo e o sofrimento àqueles que confiam em Deus. E Deus responde novamente a ele, dizendo que apesar disso ser uma realidade no plano terreno, confia em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí o profeta vai terminar dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, deu ruim. Você vai ter que encarar o inverno extremo do hemisfério norte sem gás nem lenha para aquecer sua casa. E vai olhar para o curral e vai ver que roubaram suas ovelhas, porque é tempo de guerra. Deu ruim. E aí você diz: Deus não é Deus. Onde está Deus nessa hora? Ou você acorda um dia, cidadão ucraniano, e a hora que vai olhar as notícias, a Rússia entrou em guerra contra o seu país, porque vocês têm uns tesouros lá que eles querem de novo. E agora, o que vai ser de você? Ou você acorda e os soldados americanos foram embora e te deixaram de novo com um sistema assassino e terrorista, onde suas mulheres, esposa e filha serão assassinadas e estupradas. É nesses momentos que as pessoas dizem: Deus não existe. Porque o Deus delas é a circunstância. Se a circunstância me é favorável, Deus é bom. Mas o Deus que Jesus está ensinando para Abacuque, ensinando para os seus discípulos, ele não depende de circunstâncias, porque ele controla todas elas. E se for o ponto do Filho de Deus, como aconteceu com os discípulos de Jesus, ter que viver numa escassez. Sabe o que Abacuque diz e o que ele aprendeu? Todavia, eu me alegro no Senhor, amém? Exulto no Deus da minha salvação. A figueira não floresceu, o fruto não brotou, o produto da oliveira não apareceu. As ovelhas foram roubadas, o curral está vazio. Mas eu ainda assim me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Porque ele disse que se eu buscar o seu reino e justiça, ele vai suprir o que eu preciso. E ele sabe o que eu preciso. E ele é o meu Senhor, eu sou somente um servo. Se nós não confiamos plenamente em Deus, se nós não abandonamos o estilo de vida dos incrédulos, se nós não entendemos que viver para Deus tem que ser a nossa ambição, nós não conseguiremos cantar no dia da aflição. O discípulo de Cristo não anda inquieto, porque a sua ambição está em Deus e no seu reino, e não neste mundo. Um quarto e último argumento de Jesus: a inquietação é vencida quando projetamos o futuro da perspectiva de Deus. Jesus faz uma última consideração: cuidem em como tentam controlar o futuro. Quando achamos que o versículo 33 conclui, é o ápice do ensino de Jesus, ele acrescenta algo muito precioso aqui. Cuidem em como tentam controlar o futuro. Ele amplia essa advertência com esse "portanto, não vos inquieteis". Ele vai fechar o seu ensino, mas ao fechar o ensino, ele provoca uma última reflexão. traz novamente a lógica para a gente concluir isso. Ele faz uma indagação da lógica. Alguém pode viver o amanhã hoje? E a resposta é absolutamente não. Então, por qual motivo vocês ficam assim preocupados acerca do amanhã? E Jesus já respondeu, e a lógica da resposta de Jesus é: o motivo é porque vocês confiam mais em si do que em Deus. Ou vocês não confiam o suficiente no que Deus está fazendo. E aí traz um desfecho aplicativo. Pensem. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Pensem. Jesus está dizendo, a questão vital não é gastar cada dia de sua vida adicionando o grande total de tudo que possa acontecer com você durante toda a sua permanência no mundo. Você quer resolver tudo num único dia? Se você tenta resolver tudo num único dia, você termina o dia exausto, exaurido e sem resolver. Fica dizendo, que raiva, o dia só tem 24 horas. Mas se tivesse 36, você ia reclamar. Se tivesse 48, você ia reclamar. Porque Deus fez 24 horas, porque Ele é sábio. E isso é suficiente. Jesus está dizendo que há uma cota diária de problemas e dificuldades na vida. Cada dia tem as suas próprias dificuldades. E alguns desses problemas são permanentes. Vem dia, vai dia, e você vai ter que lidar com aquilo. É sua história, não tem como eliminar. No entanto, ele quer que a gente pense muito mais em como ele próprio controla o dia. Se eu tento resolver o de amanhã hoje, quando o de amanhã deve ser resolvido amanhã, eu estou trazendo uma inquietação que eu não vou conseguir resolver. Jesus não está dizendo que nós não devemos fazer planos. Não é isso. Não, deixa para pensar na segunda-feira o que você vai... Jesus não está dizendo que você não tem que fazer planos. Jesus está questionando como esses planos controlam a sua vida, estabelecem sua ambição e se é senhor ou não. Como nós concluímos tudo isso? Se nós precisamos entender que não convém que você avance para o dia de amanhã tentando resolver hoje o problema de amanhã. Porque se você tentar resolver hoje o problema de amanhã, a sobrecarga vai ser demasiada. Você precisa enfrentar os problemas dia a dia. Como a gente conclui isso? Você tem que tomar decisões como discípulo de Cristo. Decidam quem é seu Deus. Onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. A quem você serve? Que Senhor você serve? Quem governa os seus desejos? Onde estão os seus olhos, suas ambições? Quando você decide quem é o seu Deus e quem governa os seus desejos, isso te ajuda a abandonar as inquietações pecaminosas. Porque elas vão muito além de ter ou não ter o arroz e o feijão. Elas estão revelando ambições e desejos além do que Deus diz. Deus diz que vai dar o arroz e feijão. Deus não mente. Mas, além de não mentir, Deus é muito generoso. Ele sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é muito generoso. John MacArthur, no livro A Baixa Ansiedade, ele diz assim: a ansiedade é uma rede de desconfiança do poder e amor de Deus. E apesar de sua falta de sutileza, incorremos nela com facilidade e frequência. Um pouco mais à frente ele vai dizer, Jesus disse: se vocês estão ansiosos, parem. Se ainda não começaram a ficar ansiosos, não o façam. Porque ansiedade é uma rede de desconfiança do poder e amor de Deus. Pensa nisso. Cada vez que você se pegar ansioso, em vez de concentrar, vou dar um exemplo aqui muito simples. Está lá o sonoplasta, está ansioso porque a caixa, o retorno não está funcionando. Cada vez que você se pegar ansioso com uma coisa que talvez você não possa controlar naquele momento, lembra disso. Como Deus está olhando para isso? E para mim diante disso? Porque se eu colocar o meu coração na minha ansiedade, eu preciso tirar o meu coração de Deus. O meu coração não vai ficar em mim e em Deus. Se eu coloco o meu coração para consertar uma coisa que eu não sou capaz de consertar naquele momento, eu não consigo pensar claramente o que fazer e como fazer. Se eu fico concentrado na circunstância e no meu desejo sobre aquela circunstância, eu não consigo ficar concentrado em Deus e na provisão de Deus e na direção de Deus para aquela circunstância. Porque eu ponho o meu coração aqui, eu coloco o meu coração ali. Não dá para colocar nos dois lugares. O Sinclair Ferguson, ele diz assim: a ansiedade nunca pode ser curada enquanto obtemos mais do que já temos. Muitas pessoas cometem esse erro fatal. A ansiedade só pode ser curada pela certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas pelo nosso Rei Jesus. Por essa razão, a maior motivação em nossa vida deveria ser viver sob a autoridade do Rei e ver seu reino propagado de todas as formas possíveis, moral, social e geograficamente, bem como pessoal, interna e espiritualmente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, aquelas que você precisa, Deus vai suprir, porque Ele disse que supriria. Quando nosso coração está posto na reta justiça que permeia a nossa vida, vinda só de nós, nós vamos nos perder. Mas se ele está colocado na justiça de Cristo e na ação de Cristo em nosso favor, nós vivemos na certeza de que Deus sabe o que nós precisamos. Das pequenas coisas às grandes coisas. E ele vai fazer tudo segundo a sua soberana e sábia vontade. E Deus não erra. Deus não erra. Ele é totalmente confiável. Ele não erra. Como discípulo de Cristo, você não vai andar inquieto se a ambição, o desejo do seu coração for voltado a Deus, para quem Ele é, para que a sua confiança seja plena nele. Porque amanhã, se Deus te der vida, você tem que levantar, trabalhar, estudar, cumprir suas responsabilidades. Você não pode abandoná-las. Você tem que ser honesto e correto com o uso dos recursos que Deus te deu. Os homens têm que cuidar de suas casas, orientando suas famílias, dando direção a elas. As mulheres apoiando seus maridos nisso. Os filhos se submetendo aos pais no desenvolvimento de vida, enquanto vão chegando à fase adulta. Jesus não está dizendo para a gente sentar numa rede ou deitar numa rede agora e deixa que Deus cuida. Ele está dizendo, enquanto você faz a sua parte, viva na certeza de que Deus faz a dele. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, há muitas inquietações que dominam e controlam nossas vidas, tirando-nos a sobriedade, tirando-nos a paz e nos fazendo agir insensatamente. Fazer aquilo que não deveríamos fazer muitas vezes. E ao ouvirmos a palavra do Senhor, renova a confiança de cada um de nós no Senhor. Destrói toda a ambição pecaminosa que tem nos desvirtuado dos teus caminhos. E construa um tipo de ambição em que buscamos o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, vivendo a cada dia na certeza de que o Senhor acrescenta aquilo que precisamos. Que o Senhor nos cubra com tuas mãos, para que nunca duvidemos do Senhor quando o trovão se erguer contra nós. Que a nossa confiança no Senhor resgate-nos de nós mesmos. Conserta nossas vidas para que a nossa adoração seja exclusiva ao Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos responder ao Senhor.